Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta, hoje, dia 23 de fevereiro de 2015, a quarta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Discussão da ata da reunião pública ordinária anterior. Votação da ata. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Uma boa noite a todos. Eu tenho aqui somente um calendário da Abracan. É um convite aos vereadores, né? De um evento, hein? É um seminário. São seminários que vão acontecer. Se algum vereador tiver alguma participação, quiser ler, só essa correspondência.
Dando prosseguimento, leitura de parecer. Parecer número 2 de 2015 e número 4 de 2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhora presidente, boa noite demais colegas vereadores, boa noite aos presentes. Tenho aqui, senhor presidente, um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 2. O assunto é prestação de contas relativa ao exercício 2013. Versa o presente sobre a prestação de contas relativa ao exercício 2013 do prefeito municipal Geraldo Magela Longo dos Santos. Foi objeto de análise o parecer prévio do TCEMG, emitido nos autos do processo número 912-477, que aprovou por unanimidade a prestação de contas do exercício 2013, tendo em vista que foi cumprida as exigências legais e constitucionais do relatório. O processo que trata das contas anuais prestadas pelo prefeito é uma das matérias mais importantes entre as analisadas pelo TCE durante o ano. A lei estabelece que compete ao Tribunal, em auxílio ao controle externo, a cargo da Câmara de Vereadores, emitir parecer prévio sobre as contas anuais. A apreciação tem caráter geral e o objetivo de demonstrar se o balanço anual do município reflete adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira em 31 de dezembro e se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e administração pública. Destaca-se que o Tribunal de Contas tem função auxiliar, dando a sua opinião sobre o que analisou. Mas quem tem a atribuição de julgar é a Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade ou irregularidade das contas. A prestação de contas é um documento que reúne os resultados de receitas e despesas dos vários órgãos da administração do Estado e engloba os atos do Poder Executivo e Legislativo em nosso caso. O parecer prévio apresenta uma apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do exercício e demonstra se o balanço geral representa adequadamente a posição do município em 31 de dezembro do ano pretérito. A elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, cujas contas são objeto de julgamento em processos específicos. emitido pelos conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio favorável à aprovação ou não, podem os membros do Legislativo discordar, retificando o posicionamento do TCE através da decisão de 2/3 dos edis. De certo que o Tribunal de Contas é órgão consultivo e que auxilia os membros do Legislativo no julgamento das contas do município. Com vista à boa gestão dos interesses públicos, a atuação do administrador público está sujeita a certos controles, o que, no caso em análise, está sendo efetuado a fiscalização dos atos do Poder Executivo pela Câmara Municipal. Eis um breve relato dos fatos e atos a serem analisados e após julgados pelos nobres edis dessa casa. Das contas apresentadas pelo Poder Executivo. O Tribunal de Contas, ao emitir parecer, declarou que, considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime de responsabilidade, mas, analisando o teor de tudo que consta dos autos, e o Tribunal de Contas se pronunciou que foi atendido o disposto do inciso 5 do artigo 67 da Constituição Federal, /88, e artigos 42, 43 e 59 da Lei Federal, 4.320/64. O repasse ao Poder Legislativo igualmente atendeu ao preceituado da Constituição Federal que os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino se deram na forma do artigo 212 da Constituição Federal, informando que os limites de gastos com pessoal ativo e inativo atendem o que estabelece os artigos da Lei Complementar 101/00, bem como os gastos com a saúde, atingiu e suplantou os limites mínimos exigidos pelo artigo 77, parágrafo 3º de 88. Após a análise e parecer do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Executivo Municipal de Bicas, senhor Geraldo Magel Longo dos Santos, ao exercício de 2013, sem qualquer ressalva, determinações, recomendações e comunicações, consoante notas taquigráficas contidas nos autos. 2. Da análise pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, após análise das informações contidas no parecer prévio do TCE, bem como demais dados constantes da prestação de contas encaminhadas pelo Poder Executivo, restou verificado que não há qualquer elemento que autorize essa comissão emitir parecer desfavorável às contas relativas ao exercício 2013. Conclusão. Por tais motivos, somos de parecer favorável pela aprovação das contas prestadas pelo Poder Executivo Municipal de Bicas, referente ao exercício financeiro do ano de 2013, apresentando o decreto legislativo em anexo. Bicas 9 de fevereiro de 2015. Assinam comigo os vereadores Júlio César Salles Pereira e Ailton Moreira Mendes. É somente isso, apresento.
Dando sequência, o vereador Ailton Moreira Mendes.
Parecer número 4 de 2015. Assunto: projeto de lei do executivo número 8 de 2014. Relator Ailton Moreira Mendes. Cuido presente projeto de lei importuno a proibição no âmbito do município de Bicas da realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maltratos e crueldade aos animais. Após tramitação, o presente processo legislativo veio acompanhado do parecer do assessor legislativo, que manifestou pela admissão do mesmo e, consequentemente, o seu prosseguimento. Durante a análise por essa comissão, verificou-se que o presente proposição trata de um assunto de matéria similar ou contido na Lei Municipal número 1419, de 2 de março de 2009. Que ali dispõe que somente serão permitidos a permanência de circos, companhias de rodeio, caso seja testado por um médico veterinário credenciado pelo município e que os animais não estão sendo alvo de maus tratos ou situação de risco. Em síntese, o ocorrido passou o relator. A proposição em comento, prevê a proibição total e irrestrita de realizações de rodeios, touradas e eventos similares que envolvam maltratos aos animais. Portanto, a Lei nº 1.419, de 2 de março de 2009, condiciona a proibição e existência de um laudo ou de um médico veterinário atestando que os animais estão sendo vítima de maus tratos em situação de risco. Desta forma, o critério pernicioso e não para a realização de eventos dessa natureza fica ao crivo de um único médico veterinário credenciado pelo município, persistindo ali que é por ele remunerado. Por isso, acaso seja do interesse do poder público, a realização do evento dessa natureza, presume-se a emissão de laudos favoráveis, até porque não há ainda, por unanimidade, quanto aos maus tratos e utilização de animais em rodeios. Dessa forma, a proposição insiste em prestar e proibir a forma imperativa e a realização desta apresentação, muito embora não afirme tratar de maus tratos, sujeito aos animais e diversos intermédios, força a normalidade e ao cotidiano. Assim que essa existência de norma similar, trata este projeto, esta merecida apenas de retocado, com a revogação expressa daquele diploma legal, a fim de que pudesse, de forma efetiva, impedir aos mesmos, nesse município, a apresentação de rodeios e, assim, resguardar a integridade física dos animais envolvidos no evento. Além disso, o artigo 30 da Lei CF 88 estabelece que o município possui competência legislativa para cuidar de assuntos, interesses locais, razão que tema previsto na presente proposição, insere, consequentemente, da municipalidade. Neste diapasão, existe o relato, é favorável à tramitação e proposição, apenas sugerindo no termo LC 95 que fosse explicado o texto normativo interno e que seria revogado por essa proposição. Bicas 9 de fevereiro de 2015, Ailton Moreira Mendes, relator. Segue aqui um voto de divergente, né? Após análise, discussão e proposição, em comento, analisou-se que existe nos anais desta Casa Legislativa Lei Municipal 1419, de 2 de março de 2009, que regulamenta a matéria tratada essa proposição, inclusive sendo esta mais abrangente, que proíbe também a apresentação de qualquer tipo de animal em circos e outros eventos similares. Já havendo que a lei municipal, o assunto não contendo presente proposição, qualquer indicativo, qualquer revogação parcial ou total na lei de 1419 de 2 de março de 2009. Embora louvável a sua iniciativa pelo autor, presente projeto de lei não traz qualquer inovação e ordenamento jurídico. Nessa disposição dos membros presentes à comissão, somos contrária à tramitação da proposição, sendo vista que não tem no seu bojo qualquer inovação ao ordenamento jurídico. Bicas 9 de fevereiro de 2015, esse voto divergente vai assinado pelo Geraldo Carlos Vieira e Júlio César Salles Pereira. Hein? Não. Hein? Foi. Foi.
Agora tem que ir onde? De comissões.
Foi o voto divergente. Hein?
Vamos dar prosseguimento com informe de comissões.
Informe de comissões. Já leu, já, né, filho?
Tudo.
Já.
Então tá. Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Tempo estabelecido, 5 minutos para os projetos. 10 minutos para projetos, 5 minutos para requerimentos. Conceda a palavra ao vereador proponente, Rafael Aquino. Requerimentos de número 8, de número 9 e de número 10.
É, Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, como encaminhei na sexta-feira, conforme combinado, o requerimento de número 8, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que elabore mutirão de limpeza na cidade, com calendário para que esta casa e a população possam acompanhar os trabalhos. Esta solicitação se faz a pedido de moradores de diversas ruas que vêm relatando aparecimento de cobras e outros animais. Requerimento de número 9, solicito do Executivo, através das secretarias responsáveis pela seleção dos alunos para o transporte estudantil, que enviem a relação dos contemplados, especificando se foi para o passe ou o ônibus ou outro veículo, bem como as informações utilizadas para a classificação, bem como se algum aluno não foi contemplado. Justificativa, esta solicitação se faz para análise deste vereador. E requerimento de número 10, solicito da mesa diretora que encaminhe o ofício ao Congresso Nacional, assinado por todos os membros do Legislativo Biquense, solicitando o voto em contrário, né, derrubado das medidas provisórias de número 664 e 665, que de forma autoritária e antidemocrática impuseram mudanças prejudiciais aos trabalhadores e segurados brasileiros. Justificativa, temos que nos mobilizar e cobrar do Congresso, através de nossos representantes, a derrubada de tais MPs, pois o pacote de mudanças deixa mais difícil o acesso da população aos benefícios de auxílio-doença, pensão por morte, seguro-desemprego, PIS e seguro-defeso, e pode ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal. É que já chegou lá a ação direta de inconstitucionalidade número 5.234, remédio jurídico que busca o reconhecimento de que as mudanças ferem o texto da Constituição Federal e, por consequência, deixariam de ser aplicadas. De acordo com a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, autores da ação, as mudanças introduzidas tiveram caráter de mini-reforma e violaram pelo menos 11 dispositivos da Constituição Federal, entre eles o da falta de relevância e urgência para a edição da medida provisória, o da regulamentação de comando constitucional alterado por emenda aprovada entre 1995 e 2001, além de afrontar o princípio da proibição do retrocesso social, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Muitos dos argumentos utilizados na ADIM merecem respeito. De fato, existe uma banalização em usar medida provisória para legislar e resolver tudo que for conveniente, mesmo quando não observar o requisito da urgência. Afinal, qual é a urgência de alterar uma regra que foi regularmente aprovada e em vigor desde 91? A resposta deve estar mais próxima do objetivo do governo em economizar com direito alheio, a fim de consertar as lambanças e gastanças exageradas com a máquina pública. O argumento da segurança jurídica também é outro que deve ser levado em conta. Chama atenção o medo provocado nas pessoas com mexe-mexe nas regras previdenciárias. Isso gera um descrédito da população com o regime geral da Previdência Social. A sensação é de total insegurança e de ser surpreendido com restrição de direitos. A pessoa se filia ao INSS, mas não sabe se vai poder gozar de algum direito da forma como lhe foi apresentado no momento do seu ingresso no sistema. A repercussão negativa disso termina provocando um êxodo de trabalhadores para previdências privadas ou outra forma de preservação de renda no futuro. Contando com a colaboração dos pares, Bicas, 23 de fevereiro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Sei. Concedo agora a palavra ao vereador Júlio César de Salles Pereira.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores e a todos os presentes. Tem um requerimento aqui, número 1, é um pedido de informação. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Cultura, a prestação de contas detalhada das despesas do Carnaval de 2015, bem como cópia integral do processo licitatório referente ao Carnaval. Justificativa. Essa solicitação se faz para conhecimento deste vereador. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 23 de fevereiro de 2014.
Tem outro vereador que queira? Eu vou fazer a colocação para vocês da seguinte forma. Eu tenho dois requerimentos que eu me inscrevi, porém, gostaria muito... Não, foi Semana Santa, foi recesso, carnaval. Agora que é Semana Santa, sagrada, vai chegar, Quiquinho. Você é triste, viu? Vou justificar corretamente. Com relação à semana passada, por ter sido uma semana em que a Câmara estava em recesso, não houve condições de realizarmos o trabalho como gostaríamos. Porém, eu continuo pedindo aos vereadores a gentileza sabedora de que o regimento não impõe isso, mas para o bom andamento da Câmara, para que as meninas que trabalham, né, lá na secretaria, os funcionários, eles sentem-se mais seguros e a coisa caminha melhor. Então eu peço a gentileza, mas se alguém hoje quiser fazer apresentar algum requerimento, pode apresentar. Com a palavra, o vereador Ailton.
Excelentíssima senhora presidente, Sônia Maria Pereira Matos. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada de matéria de epígrafes e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo, através da Secretaria de Cultura, que esclareça os seguintes apontamentos: quem foi responsável pela cobrança dos aluguéis das barracas montada para o Carnaval 2015? Como foram recebidos os pagamentos e contabilizados pelo Poder Executivo? E ainda, se os locatários estavam condicionados à compra de bebida de uma mesma distribuidora. Justificativa. Essa solicitação é para conhecimento deste vereador. Sessão da Câmara Municipal de Bicas, Bicas 23 de fevereiro de 2014. Vereador proponente, Ailton Moreira Mendes.
Eu vou apresentar requerimento de número 4 e requerimento de número 5, também pedido de providências. Vou me dirigir, né, ao senhor Júlio Salles de Souza Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas, e atendendo também a solicitação de uma pessoa que está sempre aqui conosco, que é o senhor Paulinho, né, que me fez esse pedido. Depois eu justifico. Requer ao prefeito municipal providências no sentido de tapar buracos na via pública da rua Garcia Passos. Esse? Tamparam? Ah, então eu vou retirar. Que bom! Então, eu retiro, que ótimo, parabéns a eles. Você está feliz, né, Paulinho? Vou retirar, com certeza, o serviço está pronto. O outro requerimento, ele que me fez esse pedido, eu tirei o outro, vou ficar com...
Tirou o 4.
De número 5, requer ao prefeito municipal a informação sobre o pagamento do PIS salarial aos agentes de saúde, com justificativa. O requerimento se sustenta em pedido de cidadão biquense e ratifica requerimento já apresentado neste plenário por outro vereador. Em 23 de fevereiro de 2015, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Algum vereador? Para que a gente... Eu quero ser justa com todos.
Senhora Presidente?
Sim.
Eu tenho um requerimento. Eu ia falar, mas a senhora se não olhou para
cá. Sim, eu quero justiça. Todos têm direito nesta data.
Se antecipou. Não, porque seria eu, antes dela.
Eu concedo a palavra à vereadora Bete.
É o requerimento número 9 de 2015, é um pedido de informação. Eu venho, através desse requerimento, requerer da mesa diretora que determine a assessoria jurídica desta casa que postule em juízo quebra de sigilo fiscal do município de Bicas, junto à Receita Federal do Brasil, objetivando obter informações sobre dívidas do município com o INSS e a Receita Federal. Justificativa. O requerimento se sustenta no fato de que chegou ao conhecimento dessa vereadora de que o município de Bicas se encontra-se com dívidas junto à Receita Federal do Brasil referentes ao recolhimento de INSS dos servidores do Poder Executivo. Por requerimento aprovado nesta casa, solicitou-se informações ao prefeito municipal, o qual não as prestou. Solicitada a Receita Federal, esta indicou a impossibilidade de informar os dados sem ordem judicial, pois encontram-se protegidos por sigilo fiscal. Solicitou-se então ao Ministério Público de Minas Gerais a quebra do sigilo. Este respondeu que a Câmara deve requerer através de sua assessoria jurídica. Assim, para que possamos cumprir nossa função fiscalizatória, impõe-se o ajuizamento de ação judicial pleiteando a quebra do sigilo fiscal do município de Bicas. Em 23 de fevereiro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente.
Dando prosseguimento aos assuntos urgentes. Quem quer se pronunciar? Eu vou fazer uso desse instante? Sim, eu concedo a palavra ao vereador Rafael.
Senhora Presidente, eu gostaria só, primeiramente, num primeiro momento, parabenizar, agradecer a administração. Eu acho que foi a primeira vez que eu recebi de uma vez só. Eu acho que todos os requerimentos que eu apresentei, quase todos os requerimentos que eu apresentei nesse ano.
Que bom.
Então, agradecer e esperamos que continue, né? Pelo menos respondendo a possibilidade ou impossibilidade de atendimento. Então, alguns aqui são até de interesse de todos os colegas, como, por exemplo, hoje mesmo a moradora lá do bairro São Pedro me ligou novamente a questão dos bueiros, né? Eu recebi aqui a resposta da Secretaria de Obras, resposta ao requerimento número 1 de 2015. Estivemos com o engenheiro da prefeitura na rua Valdir de Oliveira, bairro São Pedro. Segundo a análise, o problema que ocorre na rua não será sanado com a construção de captação de águas, visto que há 2 ou 3 terrenos na cabeceira da rua que estão em obra ou sem edificação alguma, e a terra remexida escorre rua abaixo. Informo que o escoamento da chuva acontece facilmente, mas enquanto houver terrenos com estas especificações, o problema continuará ocorrendo. Então, quer dizer, apesar da... Estou elogiando aqui a resposta, de ter respondido, mas... Infelizmente, pela resposta, nada vai ser feito, né? Gostaríamos de deixar mais uma vez o pedido aqui, né, para poder amenizar. Que o problema não seja resolvido, mas com a construção da captação de águas pluviais, pelo menos amenizar, né, o problema. Então, pelo que está vindo do requerimento, nada vai ser feito. Né? Então, que o secretário de administração repense, né? Ou de repente uma outra forma, um outro projeto, né? Para atender de alguma forma a população lá da rua. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Questão dos servidores que eu solicitei, gostaria de deixar registrado aqui para todos os vereadores. Solicitei o número de servidores em 2015, né? Que até a presente data foi respondido em 3 de fevereiro. O município conta com 216 servidores efetivos e 320 servidores contratados. Ressaltamos, entretanto, que este número pode sofrer variações, a menor e a maior, de acordo com a necessidade. A questão do... do repasse que eu pedi no total que foi repassado para a Associação de Caridade São José de Bicas. O valor foi de R$674 mil. É, solicitei informação também com relação à Associação Cristã São Paulo, né? Prefeitura não recebeu nenhum requerimento solicitando. Não, mas aqui foi errado. Eu pedi ao asilo, né? Eles colocaram a São Paulo é. A prefeitura não recebeu nenhum requerimento solicitando o convênio. Mas faz parte do convênio. É, tá no orçamento, então. Não entendi. Eu vou refazer. E a Morada do Caminho solicitou somente no segundo semestre de 2014, o que impossibilitou de firmar o convênio por falta de disponibilidade financeira. Eu solicitei essa informação porque, até o que constava, tinha alguma irregularidade na documentação. Não foi isso que foi passado para todos nós? Aqui, na resposta ao requerimento, não, nada foi mencionado a respeito de documentação. Foi só que a Morada do Caminho só fez a solicitação no segundo semestre. Então já é uma informação diferente do que a gente estava sabendo, né? A questão dos quebra-molas, né, na rua Salvador Ferreira Filho, informa que os quebra-molas no requerimento... Oi? Tá abafado. Testando. Eu tô meio gripado também. Quer que repassa? Quer que repassa? Testando. Ah, agora acho que melhorou. Tava abafado mesmo. Não, o que eu falei é resposta de requerimentos. É, na rua Valdir, né? Valdir de Oliveira, que em síntese não vai adiantar, então parece que nada vai ser feito na rua. Questão do repasse, está falando que do asilo, né? Não foi apresentado requerimento, sendo que consta no orçamento, e a Morada do Caminho, que a gente tinha informação que a documentação estava irregular, consta aqui no requerimento que somente foi feito a solicitação da Morada do Caminho no segundo semestre. Então já é uma informação diferente do que a gente tinha aqui. Pelo menos o que chegou ao meu conhecimento, que não estava sendo repassado o ano passado a subvenção lá, porque a documentação estava irregular. Então já é uma informação diferente da Morada do Caminho. Do asilo, eles responderam, eu não entendi, porque o asilo consta no orçamento, está falando que não foi apresentado nenhum requerimento. Eu vou pedir esclarecimentos lá. Vai? Não, mas eu solicitei o que foi repassado no ano de 2014. E a questão dos quebra-molas... quebra-molas e redutores na rua Salvador Ferreira Filho, os moradores estão pedindo, especificamente um morador, um pai, que o filho foi atropelado lá, apesar dele já estar pedindo isso há 2 anos atrás, e ele vem insistindo, dando publicidade a esses requerimentos, né? A resposta que eu tive aqui, em poucas linhas, em poucas palavras, que os quebra-molas e outros que já estão solicitados serão construídos assim que as mercadorias necessárias forem licitadas. Então, isso há 2 anos que foi feito o pedido. Aguardamos. Recebi aqui também a listagem com os participantes do encontro de som, com todos os dados, né, dos carros, dos condutores, para qualquer que foi feito o pedido. E, senhora presidente, eu queria aqui só deixar registrado também. Porque hoje, dia 23 de fevereiro, ficou marcado como A semana, o dia, a semana do municipalismo, né? E está sendo feita uma campanha pela Confederação Nacional dos Municípios a respeito que os municípios se mobilizem, né? É, retratem toda a sua dificuldade. A gente sabe da dificuldade não só do nosso município, mas os municípios circunvizinhos, de todos os municípios de todo o país. Mas, infelizmente, a gente não vê nenhuma mobilização da administração, né, demonstrando essa dificuldade financeira em pagamento com o pessoal, que nós aqui que estamos aprovando, discutindo orçamento, discutindo as leis, a gente sabe dessa dificuldade. Então, muito me estranha que a administração não esteja se mobilizando também, fazendo essa participando dessa mobilização para tentar mudar alguma coisa, né, para o município, para os municípios e para o município de Bicas. Então fica aqui esse alerta. A semana toda vai ser marcada, não só em Minas, como no Brasil, como manifestações e atos em prol dos municípios. E gostaríamos de ver o município de Bicas, que não está tá fora desse cenário, está passando por dificuldades, que também faça suas reivindicações, demonstre toda a sua dificuldade, né? Não adianta esconder, porque todos nós sabemos da dificuldade, dificuldade em todo o Brasil, que dos municípios, né? Eu até ia ler aqui, mas para não me alongar, que são criados muitos programas, mas o município que tem que arcar com a sua execução no final das contas, né? E isso vai só, o gargalo vai só fechando. Então tem que ser rediscutida essa questão da a manutenção, né, do repasse. Então que o município de Bicas também faça suas reivindicações, faça seus atos para deixar marcado.
Eu concordo com o vereador e acho que todos nós, né? E nós vamos tomar. Ele pediu para a gente fazer um documento, não é isso?
500 quanto?
Não foi. Não. Através do requerimento. E, vereador Rafael, nós. Apresente sugestões que nós, enquanto vereadores, o que nós podemos fazer. Estamos aí. Precisamos agir. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente, colegas Edis, distinta plateia, muito boa noite. Vou ler aqui um ofício que eu recebi aqui da secretária de governo, nossa vice-prefeita Leia Alves de Castro. Assunto informação presta, referência à ampliação e carga elétrica do prédio da prefeitura. Senhor vereador, informe que desde o dia 20/2, o prédio da prefeitura está trabalhando com a carga de 200 amperes, evitando assim os transtornos de queda de energia, bem como as despesas com ligação provisória para o Parque Municipal dos Ferroviários. Desde já agradeço a atenção, atenciosamente, Leia Alves de Castro. Tá, foi aquela que nós perguntamos outro dia por que não tinha ligado padrão. Foi ficar transformadores, conseguiu transformador, a CEMIG doou o transformador e já ligou. Agora para ligar os ar-condicionados.
Muito bom.
Está caindo só de uma sala agora, né, energia?
Aí é outro problema.
Caiu hoje 3 vezes.
Eu também tenho diversas notícias para dar nesse momento, inclusive com relação ao nosso telhado. Eu informo que, graças a Deus, recebemos aqui a visita do secretário de obras, acompanhado de 3, né, servidores do município, que após vistoria nos deixou muito preocupada. Nós estamos em área de risco. Um deles disse que, se a Defesa Civil vier aqui, nós não podemos, nós vamos ter que fechar o local. Pois é. Então, ficou acordado com eles. Eu vou precisar muito da ajuda, da compreensão de todos. ficou acordado que na próxima segunda-feira eles vão iniciar a obra aqui. Porém, vou ter que ser clara para explicar para que vocês entendam. Tem uma peça aqui atrás grande que a cunha quebrou e o telhado cedeu. Então, há necessidade de até neste ventilador aqui ser destelhado, colocar a madeira necessária de acordo e depois colocar as telhas, etc, etc. Isso leva um processo de, no mínimo, entre 15 e 20 dias. E nós vamos ter que dar um jeito, continuar as nossas reuniões, mas não neste recinto. Vou contar muito com a colaboração de vocês, mas ficar aqui debaixo ainda, correndo risco de vida, é impossível. E, né, coloco aí, amanhã teremos reunião com a mesa diretora, já estão todos convocados os membros, se algum vereador quiser estar presente para vir dar as suas opiniões também, será muito bem, né, acolhido. Precisamos de todos. Às 17 horas estaremos aqui reunidos. E às 17h30 nós teremos uma reunião com todos os... Eu falo funcionários, gente, porque eu trabalhava com escola, agora são servidores, né, da Câmara. Por que isso? Nós estamos precisando estar avaliando o nosso trabalho a todo instante. Nós precisamos de sermos avaliados. Informo também que a gráfica está em processo de licitação. Vereador Rafael, não sou escritora, mas com muito esforço já consegui passar para o papel algumas ideias que não serão minhas, mas depois, se a gente vai digitar, vem amanhã digitar, e passar para todos os vereadores, para acrescentar. Nós precisamos de fazer um trabalho para a gente distribuir ao público, né, com a apresentação, mas também com muito conteúdo. Então, isso parte de um todo, não vai partir do seu requerimento, mas, né, todos nós trabalhando em cima deste trabalho. Gostaria também de informar que a assessoria jurídica para acompanhar o processo CPI-CRECHE está à disposição da comissão, doutor Moisés. Informando ainda que faço questão de fazer a perícia técnica. De acordo com a dotação, vocês sabem que a Câmara hoje não tem dinheiro, né, suficiente. Faremos de acordo com a dotação e também com a de menor preço. Aí vou entregar agora, faço questão de entregar, né, que seja registrado nos anais da Casa Legislativa toda a documentação feita para a construção da perícia antiga e também e a contratação, que não foi possível pelo antigo presidente por falta de documentação. Então, vereador Nilo, está aqui a resposta com o compromisso. Eu também quero fazer essa perícia. Isso é para mim, para nós, isso é gratificante. Nós precisamos dar continuidade aos trabalhos. Por favor, entregue ao vereador. Agora, nós vamos também, para se adequar também, é novo aí para nós, que estamos seguindo, né, tentando seguir com muita coerência o estatuto, né, como é que chama? O regimento interno desta casa legislativa. Tem estudado muito, gente, lido muito, tentando aprender a cada dia mais. Então, para se adequar às exigências legais que exigem, na maioria, servidores efetivos, foi publicada hoje uma portaria 13 de 2015 nomeando nova comissão de licitação. Embora a Câmara não tenha servidores efetivos, os concursados são os mais próximos. Então, foram nomeados a Flávia Polinário, a Marília e vereador Geraldinho, representante suplente a vereadora Bete. Bom, nós recebemos hoje do Tribunal de Justiça uma solicitação de informações na ação direta de inconstitucionalidade das leis municipais que regem o serviço de táxi. Um assunto muito delicado, muito, sabe, difícil para nós. Aí eu pedi, e também para entendimento imediato, eu pedi ao doutor Moisés que esclareça para nós, porque isso aí vai exigir um trabalho grande dos vereadores. E como nós vamos agir diante dessa lei, dessa nova lei? Ele vai explicar. Ele vai explicar melhor. Porque eu pedi, porque eu tenho a humildade de pedir. Saber, de dizer, no momento, é a pessoa mais indicada para repassar esse problema, que ele tem que ser muito bem interpretado, muito bem compreendido por todos nós. Com a palavra, doutor Moisés.
Boa noite. Chegou hoje, Rafael, na verdade já é o pedido de 30 dias para a gente sustentar a constitucionalidade da lei, porque em novembro tinha sido pedido cópia das leis e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais entrou com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que há uma inconstitucionalidade formal porque o município estava criando hipótese de dispensa de licitação ao dizer que determinadas pessoas poderiam ter permissão para fazer o transporte de táxi sem que houvesse licitação. E, no caso, só cabe à União fazer legislação sobre processo licitatório. Então, no entendimento dele, há uma inconstitucionalidade formal, ele procura cassar essa lei e a gente vai tentar defender que, a princípio, que ela é constitucional, buscar as bases para isso, e se a gente não conseguir pedir subsidiariamente que os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade seja ex nunca, ou seja, daqui para frente, para que não venha atingir ninguém que já tem o serviço de táxi. A comunicação veio tanto para a Câmara quanto para o Poder Executivo, e todos os dois têm um prazo de 30 dias para tentar defender a constitucionalidade da lei. Ele pede subsidiariamente que seja interpretado a hipótese de transferência como sendo... Não, seja interpretado o termo concurso público, que consta da lei, como sendo uma hipótese de licitação. E aí ele questiona principalmente a questão de transferir o ponto de uma pessoa para outra. Porque até a existência dessa lei, quando ela foi promulgada, não poderia nem transferir de pai para filho. Só que parece que o ano passado, o ano retrasado, passou a ser permitido ela ser incorporada na sucessão. Só que o grande problema mesmo foram as concessões sem licitação. E aí agora a gente vai tentar fazer essa defesa junto ao Tribunal de Justiça.
Algum vereador quer fazer alguma colocação? Com a palavra, o vereador Louro.
Bom, boa noite a todos, todos presentes, demais vereadores. Isso me remete, Moisés, ao ano de 2009, na gente, numa reunião interna, eu comecei a pedir aqui os documentos referentes a essas leis de táxi na cidade, e nessa reunião interna eu pedi a todos os vereadores o apoio para que a gente mexesse nessa lei, que ela está toda cheia de erro, cheia de vício. Num primeiro momento todos estiveram ao meu lado, falaram, não, pode mexer, eu só comecei a pedir documento aqui, muita gente que vem aqui sempre deve lembrar. Aí alguns vereadores começaram a receber bilhete em casa, telefonema, aí começaram a chegar e me falaram, não, mexe com isso não, dá isso para lá, você vai arrumar problema. É engraçado isso. E agora o problema está surgindo mais uma vez. Acho também, vou mais além, senhora presidente, como a senhora pediu o doutor Moisés para estar ali, que que chamasse a doutora Bianca, que ela foi procuradora do município por 8 anos. Então, de repente, ela tem alguma posição relativa ao município. Por que que o município não tomou providências em 8 anos a respeito do assunto? E acho que poderia convocar a atual procuradora, né, a Dilciene, para que também respondesse isso. Porque, na verdade, é uma coisa que o município tinha que ter tomado providência. E não tomou. Faz vista grossa. Finge que não é com ele, finge que não está vendo. E aqui, como a gente é afetado pela questão política, também ninguém faz nada. Eu deixei de mexer com isso lá atrás, mas como o assunto agora voltou em pauta, acho que seria muito interessante ouvir dos procuradores, dos ex-gestores, de todo mundo, né, o porquê que até hoje não se fez nada com relação a esse assunto. Acho que passou da hora de fazer. É uma discussão gigante em cima dessa questão que o Moisés colocou ali de concorrência. Eu não sei se os senhores lembram do dia que teve uma reunião aqui, que os taxistas defendendo essa questão. A coisa chega às raias do absurdo, que aqui em Bicas você pode passar ponto de táxi, permissão, tá de pai para filho, como se fosse herança. É a mesma coisa que eu concursado, ainda não, está sendo discutido ainda. Está em discussão. Eu acho difícil que o STF vá bater o martelo nessa questão. Porque é a mesma coisa que eu, concursado efetivo do município, morra e queira colocar meu filho no meu lugar. Nós estamos tratando de uma coisa pública. Não é uma coisa que pode ser passada hereditariamente de um para o outro. Isso é o meu ponto de vista. Logicamente que se o pessoal do STF concorda, eu sei disso. Mas eu procurei olhar, Rafael, ainda está em discussão, não bateu-se o martelo com relação a isso. E nesse ponto eu acho que o Ministério Público está com a razão. Tem muita coisa aí, não só essa questão da concessão em si, mas de hereditariedade de ponto. Vamos falar a verdade, como é que a coisa acontece aqui na cidade? Como é que acontece? O cara não quer mais, ele vende de um para o outro. Só não pode falar que vendeu, né? Vai lá, procura, não, eu vou doar. Aí o procurador dá um parecer, não, beleza, vai doar. Aí doa de um para o outro, mas doou o cacete, ele está aí vendendo. Vamos falar a verdade. É assim que acontece. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Aí eu sei que vão sair daqui alguns, que é comum dos vereadores aqui, de alguns vereadores, para falar com os taxistas que eu estou falando contra eles. É o que acontece aqui em Bicas, né? Mas eu não estou falando contra eles, não. Estou falando do que eu acho que é correto. Não tenho nada contra nenhum deles, pessoalmente. Mas é o que é correto. E é o que precisa ser feito. Só que na hora que mexe, fica esperando a justificativa de chegar na justiça, o Ministério Público apertar, pressionar, para se tomar alguma posição. Coisa que já podia ter sido feita muito antes. Né? Então eu não entendi. Não, você falou aí, Moisés, eu não entendi muito claramente, né, o que foi colocado. Mas a Câmara vai ter que se pronunciar sobre isso?
É, no procedimento.
A mesa, a Câmara.
No procedimento de licitação, de inconstitucionalidade, eles dão ao Poder Legislativo a possibilidade de defender a constitucionalidade do termo. E aí, no caso, eu vou assumir o papel como assessor jurídico de tentar defender a constitucionalidade, porque é minha obrigação, como advogado, de tentar defender aqui em nome disso. Agora, nada impede também que vocês tentem fazer o que você está propondo de modificar a lei, e aí perderia até o objeto essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas Sim. O meu papel é defender a legalidade disso, é dizer que ela é constitucional. Eu só poderia dizer que ela é inconstitucional se ela viesse de forma clara contra os interesses e se tivesse algum outro posicionamento de tribunal superior. No momento, a minha obrigação é defender a legalidade e buscar todos os argumentos para isso. Eu vou tentar, se não conseguir isso, porque assim, a princípio parece um pouco difícil, mas o que eu vou tentar fazer é, no mínimo, conseguir defender que o efeito seja ex nunc, daqui para frente. Ou seja, que não prejudique ninguém que tem o táxi hoje, porque nisso Sim. A gente tem um termo que a gente conseguiria isso, mas vai depender do tribunal julgar. A princípio, a presidente da Câmara e o prefeito devem defender a legalidade dessa lei, mas nada impede também que ela seja modificada. No processo, a obrigação é essa.
Eu gostaria, senhora presidente, se possível, de receber uma cópia desse documento do Ministério Público, por favor. Pois é. Só isso. Obrigado, Moisés.
Dando continuidade, vamos passar para solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente. no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão o parecer número 1, 2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: Projeto de Emenda Modificativa número 001/2014 ao Projeto de Lei do Executivo número 029/2015. Relator, vereador Ailton Moreira Mendes. Parecer em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, vamos lá. Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados.
Tem outro parecer, gente. Tá certo.
Entendeu? É, estamos certas. Dando continuidade. Requerimentos, vereador Rafael Aquino. Requerimento número 08, 09 e 10. Pois não. Com a palavra, vereador Louro.
Rafael. Eu não sei se eu entendi bem. O número 8 aqui, na verdade, está solicitando que a prefeitura monte um mutirão para limpar terreno de terceiros, é isso? Ou não? É porque eu não entendi mesmo. Rua. Terrenos baldios, no caso, terreno da própria prefeitura também, se for o caso, tá? Era só para esclarecer, né? Porque tem aquela lei que prevê até que faça a limpeza, mas que se recolha as taxas. Sim. Por isso, ou se cobre, tudo bem. E com relação a esse, você me permita até nesse momento dizer que vou votar contrário, porque eu não domino o assunto. Não domino o assunto. E eu estava estudando a respeito desse pedido que você faz, para que todos nós assinemos, solicitando veto integral, creio eu, as medidas provisórias 664 e 665. Aí eu estava olhando algumas coisas a esse respeito, e algumas dessas coisas, e sou até esquisito, um vereador que é do Partido dos Trabalhadores dizer isso, mas algumas coisas do que estão nessas medidas provisórias, eu concordo com elas. Vou dar um exemplo, senhor. Abono salarial, que é o tal do PIS, não é isso? Como é que funcionava antes e como é que vai funcionar a partir da medida provisória? Funcionava, a pessoa trabalhava um mês durante um ano e o governo tinha que pagar um salário para essa pessoa que trabalhou um mês. Um mês. Eu não concordo com isso, minha posição pessoal, não concordo com esse tipo de coisa. Como é que ficaria isso? Se a pessoa trabalhar no mínimo 6 meses, ela tem direito, no mínimo, e mesmo assim vai receber proporcional. Ou seja, trabalhou 6 meses só no ano, vai receber metade do salário, né, em vigência, salário mínimo deve ser, Rafael, não é isso? Metade do salário mínimo. Trabalhou 8 meses, vai receber 8 partes do salário. Essa é uma das mudanças que contém nessas medidas. E eu concordo. Por isso que eu estou falando que não. Tem uma delas aqui que eu nem concordo, vou citar também, senhor presidente. Seguro-desemprego. A carência era de 6 meses de trabalho para geral. Então, o que estava acontecendo demais, a gente via isso por aí. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. A pessoa faz um acordo com o empregado, com o empresário, e para o empresário é interessante, porque ele abre mão da multa de 40% para ser mandado embora. Aí fica 6 meses recebendo seguro. 6 meses, 3 meses, 4 meses, e trabalhando sem carteira. Isso acontece demais. Eu conheço particularmente 2 pessoas que fizeram isso. Aí recebia e ficava à toa, trabalhava, recebia o salário sem assinar carteira, era esse rolo. A tentativa do governo é de tentar minimizar isso, que eu não sei até que ponto minimiza, não. A gente poderia, de repente, ser até mais duro com essa situação. Aí ele passou para 18 meses para fazer a primeira solicitação. E depois passa para 12 meses para fazer a segunda solicitação. Né? E depois voltaria aos 6 meses normalmente. É uma outra medida que foi tomada aí, e que, sinceramente, não vejo como uma coisa totalmente equivocada, não. É discutível. Essa medida é discutível. A primeira eu não concordo, essa é discutível. A terceira eu já não concordo com ela em partes. Que é a questão da saída do serviço para afastamento de questão de saúde. Que a pessoa 15 dias ficava por conta, por exemplo, do servidor municipal. Saiu, fica 15 dias por conta do município e depois o INSS assume e paga o salário da pessoa. Né, está mudando isso para que o empregador pague 30 dias. Isso eu não concordo muito, acho que jogou uma carga em cima do empregador aí, porque ele já recolhe o INSS do empregado, né, o INSS, o empregado já recolhe a parte dele, então por que, que eu tenho que assumir? Se o cara vai entrar no auxílio-doença, eu tenho que assumir 30 dias do serviço do trabalhador, esse ponto aqui eu já não concordo muito. Entendeu, Rafael? Então é por isso que eu estou dizendo que voto contra, não por causa do pedido, eu sei que tem muito mais outras coisas no meio, não é só isso que eu li aqui, tem outras coisas que deveriam ser analisadas. Então, eu não posso votar aqui um requerimento dizendo que apoio o veto integral ao que estão o que está nas medidas provisórias. Não é só por isso que eu voto contra e não assino, porque acho que teria que ser melhor discutido, porque tem muita coisa aqui dentro dessas medidas que, no meu ponto de vista, são boas, podem não ser para todos, mas que deveria, né, o requerimento ser melhor discutido, somente isso, tá, presidente?
Com a palavra, vereador Rafael.
Só para explicar um pouco melhor o requerimento, realmente a palavra aí talvez não ficou, o veto seria muito mais para a questão previdenciária, começar de trás para frente. A questão previdenciária é uma área que eu, não só porque eu atuo, né, é um retrocesso social, infelizmente, que está ocorrendo, porque até 95 era dessa forma. As pensionistas recebiam 50%, 60%, era 50%, teve época que era 50% mais 10% para cada filho menor, até que em 95 foi mudado para 100% a pensão. Né? Então houveram até diversas ações judiciais tentando igualar esse direito, né, das pensionistas anteriores a 95, só que o Supremo entendeu que deveria seguir a legislação da época do óbito. Só que é um retrocesso social. E a gente vê, eu vivencio isso muito, né? A pessoa quando perde o arrimo da família, né? A pessoa responsável pelo sustento da família, ela já recebendo integralmente o salário do esposo, né? Já tem uma grande dificuldade. E dessa forma, passando a receber a metade, vai ser uma situação calamitosa. Assim, muitas pessoas vão entrar em grande dificuldade e não é justo, não é justo. Uma pessoa trabalha, consegue o seu salário, consegue se aposentar, ou mesmo vem a falecer, está na ativa, né? E a sua esposa, por ser nova, vai ter um determinado limite de tempo para receber. E o contrário, porque o governo não discute o contrário. E a pessoa que trabalha uma vida inteira, vem a falecer, não deixa a esposa, não chegou a aposentar, então isso não tem nenhum retorno. Então, assim, são riscos que uma previdência deve correr, né? Então, se a pessoa contribuiu sobre aquele valor, né, a minha maior indignação, eu fiz até o pedido nas duas MPs que englobam isso tudo que o vereador Louro disse realmente, mas a minha maior indignação nessa parte, né, eu acho um grande absurdo a pensionista começar a receber, ela já é um fato marcante na vida de uma pessoa perder um esposo e, de repente, ainda ter que conviver, receber a metade do que estava recebendo, do que era normal, do orçamento da família, né? É uma situação, assim, que eu fiquei muito revoltado. Era uma das poucas coisas que eu esperava desse governo, vereador Louro. Sou do PMDB, votei, até, assim, com um pouco de... pensando um pouco, todas essas situações estão ocorrendo, mas isso nunca poderia imaginar que o governo, que esse governo poderia tomar essa medida. Não votei, não tomei outra atitude de votar em outro candidato, tinha certeza que o outro candidato faria exatamente essas mudanças, mas não imaginaria que esse governo assumiria um papel contrário à população, contrário a garantias sociais, garantias conquistadas, como foi falado. Então, uma coisa que me deixou muito, muito chateado, muito revoltado. É certo que mudanças têm que ocorrer. A gente também não pode, a gente sabe a situação do país, do mundo, né? Tem casos aí, como o Louro falou muito bem, seguro-desemprego. Tem coisas que têm que ser repensadas realmente. Mas a forma, como a indignação também, a forma como foi feita, através de uma medida provisória e o papel do Congresso. O Congresso está lá para discutir, o Congresso está lá para propor alternativas, né? E foi enfiado goela abaixo essas mudanças. Então esperamos, eu até estou sujeito aqui, não sei a opinião de outros vereadores, mas até de fazer uma alteração, solicitando, depois a gente vai ter até que ver isso realmente, solicitando a retirada, o veto na questão da medida provisória que modifica essas regras na Previdência e as outras que sejam discutidas, sejam repensadas, buscadas alternativas, né? A gente não pode também querer, tem que ser assim, dessa forma. Agora, só do caso da Previdência, acho que não tem como retroceder. Porque não é uma questão simplesmente o problema de governo. Não é o atual governo, o governo do Fernando Henrique Cardoso, é pensar simplesmente em números. Não é só pensar em números, está se tratando de pessoas. Então, se está ali a questão da CLT, são conquistas trabalhistas. A Previdência são conquistas para os segurados. Então, você vai voltar lá atrás, né? Você vai voltar numa situação onde as pessoas passavam grande necessidade. Eu tenho certeza que todos conhecem aí casos de, por exemplo, ferroviários aqui em Bicas que ganhavam um valor satisfatório, né, vem a falecer e a viúva ficou recebendo metade. E que aperto que passou, né? Então, assim, o meu apelo é no sentido deixar até livre para a gente repensar isso aí. Eu podia simplesmente estar falando para cada vereador, solicitar o seu deputado, né, conversar. Eu fiz esse pedido não só aos deputados que eu apoiei, o deputado que eu apoiei, mas outros deputados também, tomei a liberdade de escrever, porque é um grande retrocesso, uma grande injustiça que vai se cometer. Muitas pessoas vão passar uma situação muito complicada, com filhos menores, eu acho que vai ser muito complicado. E em outras questões, ter um debate mais amplo, um debate aberto com a sociedade, né? Buscar alternativas que visem uma coisa mais atingir o ponto correto, no caso do seguro-desemprego, né? Tentar mudar isso aí. Eu até concordo, até a gente retirar hoje, repensar isso aí, talvez façamos um documento específico nas questões previdenciárias, né? E ressaltando que deve ser debatido de uma melhor forma as outras questões, que é o seguro-desemprego, o PIS, tem até mais coisas também, me fugiu a cabeça aqui. Mas a questão é de discutir, mas não retroceder nas questões previdenciárias. Esse é o meu pedido. Pedido de apoio dos colegas, né? Até retiro nessa sessão, para a gente poder reformular isso aí, porque eu concordo com o vereador Louro. Também a gente não pode falar assim, não, votar contra a mudança no seguro-desemprego. Mas alguma mudança tem que ser feita, né? Não deixando desabrigado a pessoa que fica desempregado, mas também não dá, não que seja tão fácil, né, o acesso. Oi?
Fala, presidente. Senhora presidente.
Requerimento de número 10, senhora do presidente. Vereador Rafael.
Senhora presidente.
Só para fechar, é coisa rápida mesmo. É coisa rápida do mesmo assunto.
Sim.
É, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, acho que nós aqui, legisladores, temos que pensar. O Rafael citou ali no meio da fala dele uma coisa importante, que ele disse, onde é que fica o papel do Congresso nisso? Eu acho perfeita a colocação. Onde fica? Mas aí, Rafael, eu só falo o seguinte, o papel do Congresso é esse hoje, as medidas provisórias se proliferam igual é, porque o Congresso simplesmente não vota as questões que o país necessita. O Congresso não consegue votar reforma política, o Congresso não consegue votar reforma tributária, o Congresso não sequer consegue, não sei se os senhores conhecem aqui, tem uma lei que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a renúncia fiscal. Tem uma lei de 99 que autorizaria as pessoas a fazerem a renúncia fiscal ao fazerem a declaração de imposto de renda. Ou seja, você fez sua declaração, está vendo lá que vai ter que pagar R$1.000 de imposto de renda. Você pode pegar aí 5% disso que é o teto e doar para uma entidade, para o Fundo Municipal do Direito da Criança ou algo parecido. Essa lei está lá desde 99 para permitir que você faça isso no ato. E o Congresso não vota. Ela está pronta para ser pautada desde 2006 ou 2007, salvo engano, não é isso, senhor? Aproximadamente por aí. E não vota, não pauta para votar. Então, por isso é que isso acontece. Por que que se manda um troço desse aqui para o Congresso, quanto tempo vai demorar para votar? 10 anos. Ainda mais com uma questão tão complexa como é. Então, é só para ilustrar o que disse o vereador Rafael.
Vereador Rafael, retiro o requerimento de número 10. Em votação, número 8 e número 9. Requerimento. Pois não.
Só questionar os vereadores, não está em votação. O vereador Louro expôs ali que até é favorável à questão previdenciária, né? Os demais vereadores votariam favorável? Assinariam esse documento,
sim,
solicitando, sim, sim, o manifesto da Câmara de Bicas contrário às mudanças na Previdência?
Sim, sim, sim.
Não,
sim.
Por isso eu prefiro retirar e reformular.
Então, dando continuidade, requerimentos número 8 e número 9 do vereador Rafael Aquino. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Tem que bater isso aqui, você bateu. Ajuda. Em discussão, requerimento número 1, vereador Júlio. Requerimento, pois não.
Carnaval? Sobre o carnaval? Posso só...
Pode.
Eu ia comentar no assunto urgente, senhora presidente, mas vou aproveitar o ensejo da colocação do Júlio, que eu acho que tem que pedir mesmo as contas para olhar. Duas questões. Primeiro, fizeram um carnaval tremendo quando eu reduzi aqui recursos do carnaval para beneficiar entidades, para beneficiar a própria Morada do Caminho, e entre outras coisas, esporte nas escolas e vai por aí afora. Um monte, né? Várias outras coisas. Inclusive os blocos também. Fizeram carnaval com isso, né? Ficaram bravos, nervosos, o pessoal da administração. Mas olha que interessante. Mexeu, tirou dinheiro do carnaval. As escolas receberam menos recurso, o HV não saiu, os blocos não receberam recurso. E fez um carnaval, como faz todos os anos, praticamente com a mesma qualidade. Aliás, muita coisa até melhorou. Diga-se de passagem, viu, senhora presidente? Muita coisa até melhorou. Teve coisa que piorou, mas teve coisa que melhorou. Com muito menos recurso. Com 100 mil a menos. Eu tirei 100 mil a menos e ainda assim eles deixaram de repassar. Quanto? 22 para as escolas? Era 22, passaram 10, 12, 12, 24, 15 para os blocos. 45, 47, por aí. Ué, gozado, né? Economizou bastante. Se ia faltar dinheiro, é engraçado. Deixaram de passar bastante recurso e fizeram o carnaval como sempre foi feito, com a mesma estrutura, sem muita diferença. Muito interessante. É uma questão até, senhor Júlio, se o senhor receber a prestação de contas, de analisar com carinho. Outra coisa que eu quero dizer, aproveitando o ensejo, é parabenizar que eu esqueci. na hora dos assuntos urgentes, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernanda, porque nós teremos aqui o próximo Bicas Liquida de 8 a 12 de abril. 8 a 12 de abril. A programação está aqui. Aliás, eu recebi isso aqui, já tem 15 dias que está comigo. 2 meses antes do evento, já se sabe qual vai ser a estrutura, quanto vai custar, quem vai ser, só não tem aqui ainda quem vai se apresentar, que são os conjuntos só de Bicas, que se apresentam no Bicas Liquida. Então eu tenho que tirar o chapéu para a Fernanda, né, e para a equipe dela, porque se for comparar o trabalho dela com o trabalho de outros secretários, nossa senhora, dá até dó. Então fica aqui o registro dos parabéns à secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também à Associação Comercial de Bicas, que é parceira nesse evento. Senhora Presidente, só isso.
Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Isso. Isso que para isso. Função do vice. Bom, em discussão, o requerimento número 1, vereador Ailton. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Tá. Em discussão, requerimento número 9, vereadora Bete.
Boa senhora, presidente. Discussão. Posso, só para fazer o registro, voto favorável, vereadora. Mas gostaria de ver a senhora com o mesmo ímpeto quando o assunto se trata de outros tempos. O ímpeto não é o mesmo, o ímpeto é outro. Então eu voto favorável, acho que a senhora está fazendo o seu papel. Parabéns até pela iniciativa.
Requerimento em votação. Senhora Presidente. Pois não, vereadora.
Eu agradeço, vereador. Mas isso, eu tomei essa iniciativa porque pelo descaso das respostas dos nossos requerimentos. Né? Esse requerimento foi feito no dia 24 de novembro de 2014. Como eu não obtive resposta, e seguindo o que preceitua a lei orgânica, como eu já tinha dito várias vezes, então acho que o caminho é esse, a gente deve começar a fazer a coisa a caminhar. Então, né, acessando, como diz o requerimento, acessando o portal de transparência, me gerou essa dúvida, eu questionei, como não tive resposta, então eu acho que nós devemos fazer isso mesmo. Dar prosseguimento, procurei a Receita Federal, posteriormente ao Ministério Público, até por indicação da Receita Federal, e eu peço apoio justamente para isso, para nós seguirmos aos tramitando com... Né? Pois não.
Vamos aproveitar para fazer um pedido, que certa vez nós esbarramos aqui no mesmo problema com relação às multas que a Prefeitura tomou, e a Receita Federal nos negou essas informações. Existe até uma comissão ali. Gostaria muito que, em se quebrando o sigilo, se cobrasse também desta época. São várias multas que foram tomadas, se não me engano, no ano de 2011. Se eu não me engano, no ano de 2011. Salvo engano. Mas chegou a ser montada uma comissão aqui, e assim como foi negada a senhora essa informação pela Receita Federal, foi negada a comissão. Então, acho que poderia aproveitar e, no pedido, abranger uma data maior, inclusive, a ser pegando também essa mesma época. Podemos. Acho que seria interessantíssimo que a senhora incluísse no seu pedido também esta data.
Parece, vereador, eu tenho isso. Veio a resposta da secretária de Fazenda e veio a resposta do Executivo. Parece que eu tenho isso lá comigo, na minha pasta. Podemos, sim. Eu acho que não... Podemos, eu acho que, já que é para apurar, a gente pega e já... Mas... o vereador, não, eu concordo, mas pelo menos foi dada uma resposta. Pode não ter sido correta, mas isso é devido à falta de resposta, é que eu acho que nós devemos. Foi pedido para a Receita? Sim. Tá ok. Só, senhor presidente.
Requerimento. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 4, vereadora Sônia, retirado. E em discussão, requerimento número 5, vereadora Sônia. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na segunda ordem do dia, senhora presidente.
Peraí, eu gostaria de só um lembrete antes de encerrar com relação à próxima reunião. Amanhã estaremos reunidos para a gente, né, decidir o local, como, o horário. Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos. Obrigada. Ô, senhor, eu quero falar com você, tá?